E vamos ao assunto é política. Hoje é sexta-feira. Sextou, tem Reginaldo Dias, Thiago Valenciano junto comigo. E vamos começar cumprimentando meu caro Reginaldo Dias. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia, Reginaldo Dias. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Bom, a nossa conversa de hoje é sobre a onda de discussão que estamos tendo agora com uma acusação de corrupção no Ministério da Educação envolvendo o ex-ministro, né, que inclusive o presidente Jair Bolsonaro está sendo citado, chegou a defender o ex-ministro, mas enfim. A questão é a corrupção. Corrupção a gente sabe que já foi pauta da eleição há 4 anos atrás, foi o grande tema da eleição. Pelo jeito vai ser dessa também ou não? Por que, que o tema corrupção, por mais que a gente tenha aí as notícias, está se debatendo isso agora, parece que isso não chama a atenção do eleitor. Ô, Reginaldo.
Olha, Gilson, esse tema, ele está presente no cotidiano e é veiculado, como chumbo trocado, por apoiadores dos dois candidatos principais. Mas no grande debate nacional, aquele que vai movimentar a eleição, eu tenho a intuição de que não vai ser o principal tema, né? Porque quando um presidente é candidato à reeleição, qualquer que seja o presidente, o que fica em pauta em primeiro plano é o governo dele. Se a população apoia o governo, se não apoia, se as medidas que o governo é aprovado, se gera rejeição, né? Então, o grande tema da campanha 2022 é o governo Bolsonaro. E para ele também, porque os indicadores de rejeição dele são muito altos. E são anteriores a essa denúncia recente, né? E a condição de vitória dele está em neutralizar essa rejeição, embora o chumbo trocado levará a que os apoiadores de um lado ou de outro tentem explorar aquilo que a gente chama de telhado de vidro, né? Embora a situação do ex-presidente Lula, do ponto de vista jurídico hoje, tenha sido modificada, é evidente que os apoiadores do presidente Bolsonaro vão tentar explorar as polêmicas relacionadas aos processos que foram movidos contra ele recentemente. Naturalmente, ele tem respostas preparadas para isso. Mas o grande tema, sem dúvida, vai ser o governo, na minha opinião. Sem dúvida para mim, né? Digamos assim. Mas tem um tema subjacente aí, Jusso, que eu sempre proponho ao debate, que é a judicialização da política. Isso me incomoda muito. Não é a primeira vez que eu manifesto esse incômodo e não é o primeiro ano em que eu falo isso. Né? Eu falo disso bem antes desses temas ganharem a cena nacional. Incomoda muito, porque os eleitores de um lado, eles não querem apenas derrotar politicamente o adversário. Eles querem colocar o adversário na cadeia. É. Então, esse é um tipo de atalho que não contribui para que a gente debata profundamente os grandes problemas políticos nacionais. Eu não quero dizer que os ilícitos não devem ser combatidos e que não devam ser adotadas medidas judiciais para apurar e punir os ilícitos, quaisquer que sejam esses ilícitos e quaisquer que sejam os protagonistas. Mas a judicialização da política leva a gente a impasses reiterados e a labirintos, né? Então, muito da crise política que a gente vive hoje decorre dessa cultura da judicialização. Eu quero colocar o meu adversário na cadeia, eu não quero derrotá-lo politicamente, simplesmente. Né? Isso vem de longe. Quando eu era sindicalista, eu participei de uma reunião em 1992, então faz bastante tempo, faz 30 anos, em São Paulo, no Sindicato dos Bancários. Na época, havia o escândalo dos anões do orçamento. Quem é mais velho já viveu muitos escândalos, né?
Lembro.
Isso logo depois do impeachment do presidente Collor, foi em 93.
O Thiago tinha nascido ainda, né, Thiago?
E aí estava aquele furor lá, né? Porque depois de você fazer o impeachment de um presidente, viu o escândalo do Congresso Nacional. Então, aquele furor assim, de judicialização da política. Né? Como era um evento de sindicalistas, eu me lembro de um dirigente dizer exatamente o seguinte: o ambiente explica o léxico, o vocabulário. Ele falou assim: pessoal, nós temos que combater a corrupção, temos que pedir as medidas necessárias, mas nós não vamos resolver a luta política colocando a burguesia na cadeia. É, a burguesia, porque era uma reunião de sindicalistas, né? Uhum. É, então, isso em 93. De lá para cá, nós tivemos várias conjunturas de judicialização com sinais trocados. É? Então, eu realmente eu fico muito angustiado com a judicialização da política, não com a judicialização do combate aos ilícitos. Eu fico incomodado com esse atalho, porque isso leva ao fenômeno invertido, que é a politização do judiciário. Então, as consequências são danosas, né? A política é uma arte, uma das artes mais sofisticadas e complexas que a cultura humana inventou. Nós precisamos exercitar essa arte e poli-la continuamente para produzir os melhores resultados que ela pode oferecer. Quando houver necessidade, a gente vai judicializar o combate ao ilícito. Mas não querer eliminar a disputa política, não querer eliminar o adversário político pelo atalho da judicialização. Espero não ser mal compreendido na minha fala.
Não, não. Eu acho que tem uma coisa que eu queria colocar a pimenta nessa sua fala aí, ó. Acho legal. Você falou da judicialização da política. A gente também teve na última eleição, há 4 anos atrás, principalmente no Congresso Nacional, a eleição de gente de farda também, né? De delegado e tal. Enfim, se por um lado a gente vai judicializar, por outro lado a gente adora o delegado que vai prender, que põe na cadeia e tal. E aí a Polícia Federal acabou também sendo muito discutida como um aparato, sendo um aparato fiel e neutro nas suas ações, ou sendo comandada pelo Poder Executivo, com ingerência ou não. Agora, o Tiago, a gente está vivendo nesse país uma democracia, de fato, em que nós estamos preocupados, né, com o processo democrático, ou como disse o Reginaldo, com essa judicialização e também com a corrupção não sendo o principal tema, a gente está mais preocupado com o imediato mesmo. Quer dizer, os grandes temas nacionais se resumem em desemprego, inflação e comida na mesa e vamos em frente.
Olha, Gilson, Reginaldo, foi muito boa a intervenção do Reginaldo no sentido de falar desse ativismo político judicial, mas acho que a gente vive ainda naquele período da democracia de torcida. Sabe aquela democracia de que eu vou torcer para que eu consiga aniquilar, encerrar e acabar com a carreira política do meu concorrente, não do meu adversário político, né? Deveria ser concorrente, mas na verdade é adversário, é opositor. No sentido de que a gente está passando por um momento de torcidas organizadas na política também. Eu tenho, e o ouvinte da CBN sabe que eu acompanho o noticiário esportivo, e nós já tivemos uns 7 ou 8 episódios esse ano de torcida organizada querendo bater e matar jogador de futebol. Eu espero que na política a gente não chegue na mesma lógica, porque é possível que isso aconteça também. Esse momento de torcida organizada atrapalha demais o debate político, porque, de fato, a única coisa que você quer é essa política vazia que a gente tem debatido na atualidade, de você colocar um meme pronto na internet com a seguinte frase: fulano de tal foi preso, fulano de tal está na cadeia, olha como ele é bandido. O fato de você passar na frente da delegacia e alguém conseguir uma boa foto com um bom enquadramento vai enquadrar a pessoa depois, politicamente falando, como um bandido e um corrupto. Sendo que o próprio judiciário, o Poder Judiciário, interferindo diariamente, como tem interferido muito na vida política do país, para todos os lados, tá? Independentemente do espectro ideológico, ele tem atrapalhado muito o amadurecimento do processo democrático no Brasil, que melhorou muito de 10 anos para cá. As pessoas estão mais antenadas, estão mais falando de política, mas, infelizmente, ainda falando de uma política bem torcida e pouco racional, pouco debate, e até mesmo que fosse de torcida, que não há nenhum problema nisso, que você conseguisse debater também politicamente as ideias que cada grupo político pode expor para o país.
Agora, a gente também está criando uma democracia meio de internet, vocês não acham, não? Porque a gente está discutindo tudo isso nas redes sociais, discutir isso na internet, a gente faz uma discussão rasa sobre o que a gente está vivendo hoje, seja a questão da corrupção, ou mesmo da inflação, enfim, a situação que o país está vivendo, a população, de certa forma, ela vai na onda, né? Quer dizer, a gente está tendo uma esperança de discutir algo de uma maneira um pouco melhor, mais profunda, respeitando os adversários, ou esse radicalismo que vocês estão falando também, ele é a consequência desse empobrecimento que a gente tem no dia a dia no debate. A gente também não explica nada para ninguém, está todo mundo fazendo o jogo do se o meu inimigo o contra mim tem que ser eliminado, o que me importa é apontar o inimigo, não o porquê que ele é meu opositor, não é isso, Reginaldo?
Olha, Justo, nos anos 1960, um sociólogo, ele dizia que o meio, no caso eletrônico, se transformava praticamente na mensagem, né? Ele falava de uma aldeia global na época em que a televisão era a grande mídia, por causa da transmissão por satélite. De lá para cá, as mídias se multiplicaram. Mas eu nunca concordei muito com ele. Na época eu não podia discordar porque eu era criancinha, né? Depois que eu cresci, ouvi falar disso, o meio continua sendo o meio. Então, essa multiplicação de meios, ela pode ser utilizada de um jeito ou de outro. Quando eu entrei na graduação em História, nós éramos colegas de geração ali na universidade, eu era um grande leitor do filósofo italiano Norberto Bobbio, que o Thiago também conhece bem, né? E o Norberto Bobbio, ele falava da democracia direta e democracia representativa. Então, ele falava assim, olha, não há por que menosprezar a potencialidade dos novos meios de comunicação para ampliar a participação direta da população nas decisões de governo. Temos que descobrir como fazer isso. Então, essa multiplicação de mídia, ela poderia ser utilizada de outra maneira. Se ela é utilizada dessa maneira, não é porque ela existe, que ela em si mesma tem esse germe de tornar o debate raso. É porque quem comanda a política utiliza a mídia dessa maneira. Precisamos de uma nova cultura política de alto a baixo. Agora, quem degrada a política em todos os tempos é a elite política. Não é o povo que degradou os partidos, que criou as regras do sistema, que degrada as regras. É a elite política. Até porque o fenômeno da democracia de massas é recente. A política sempre foi um monopólio das elites. E até pouco tempo no Brasil, até 70 anos, a ampla maioria da população não votava. E a política tinha suas degradações. Desde a época do Império, na Primeira República, que vai de 1889 a 1930, havia os mais assombrosos e escandalosos escândalos de fraude na política brasileira. E não havia essas mídias que nós conhecemos hoje. Então é preciso um processo amplo de debate, de educação política. Mas quem precisa se reeducar primeiramente é a elite. É a elite que comanda esses processos, né? E eu tenho esperanças de que isso venha a acontecer, mas eu tenho uma certa intuição de que a gente vai conviver por muito tempo ainda com esses vícios e essas degradações, né? Mas não culpemos o eleitor pelo que os eleitos fazem, né? Embora o eleitor tenha uma corresponsabilidade por levar esses caras a exercer mandato. Mas quem comanda as regras é quem é eleito, né?
Thiago.
É por aí mesmo, o Gilson Reginaldo, né? Pra gente fechar, acredito que essa fala do Norberto Bobbio, até mesmo lembrar do tempo de leitura do Norberto Bobbio, né? Que precisa até revisitar, faz tempo que eu não leio o Bobbio. E acredito também que tem alguns outros cientistas políticos que vão dar conta melhor dos temas que eu tenho estudado, mas a gente está passando por esse momento estranho, né? Esse momento de crise democrática que alguns apontam, alguns institutos de pesquisa têm apontado também nas recentes pesquisas que tratam sobre o tema, nos índices de transparência internacional, mas faz parte do processo. A gente vai ter que passar por esse tempo aí para conseguir transformar a realidade política do país.
Meninos, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para os dois. Reginaldo, bom fim de semana.
E bom São João para você, Gil. Amanhã você noiva de uma festa junina.
Opa! Beleza. Pô, faz tempo que eu não faço essas coisas, cara. Olha, saudade de uma boa festa junina. Thiago, bom fim de semana.
Valeu, bom final de semana. Lembrando que a batalha primeira foi vencida. Agora só falta matar a guerra.
Meu caro, é simples de dizer.
Tá? Tamo junto.
Toda ida tem uma volta. E se tudo for como deve ser, calculo que o senhor apenas tem uma gota de esperança no mar de desespero que vai ser o próximo jogo.
E digo mais, eu devo um jantar para você, pro Elias, para várias pessoas que eu prometi ontem que eu ia pagar uma janta se o São Paulo ganhasse do Palmeiras ontem. Tô devendo para vocês.
Não, pode guardar, deixa pro próximo jogo, a gente paga para você.
Eu não sei, mais algumas pessoas que ele citou.
Agora, o Reginaldo tá contente, o Corinthians ganhou, né? Ganhou de 4. Né? Jogou bem.
Eu Eu estou contente, mas eu não, confesso que não tenho acompanhado futebol de perto já há algum tempo.
É, faz bem, mas vamos esperar os próximos capítulos, quem sabe. Meninos, um grande abraço e você pode entrar em contato com o Reginaldo no Facebook, o trabalho dele fantástico, Thiago Valenciano no site thiagovalenciano.com.br.